O Quebec está em chamas, a região do Canadá está a ser duramente atingida pelo fogo e à espera de ajuda internacional, com alguma ansiedade, que deve chegar ao terreno nos próximos dias. 100 bombeiros franceses são esperados amanhã. Já há várias centenas de operacionais americanos que chegaram ontem. Há quase uma centena e meia de incêndios que estão em curso, em simultâneo, e o fumo é tanto que atingiu a atmosfera dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou que o momento que se vive é uma prova preocupante sobre a forma como a crise climática afeta as vidas humanas. Não se espera chuva até à noite de segunda-feira, o que podia aliviar um pouco as grandes dificuldades que a região atravessa. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversou ontem à noite com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para consertarem ações. Depois, Justin Trudeau deixou palavras de conforto e de confiança aos cidadãos e, sobretudo, às crianças.
Quero confirmar as declarações sobre a qualidade do ar que foram emitidas pela Agência do Ambiente do Canadá por causa do fumo dos incêndios florestais. Pessoas em todo o país estão a ser afetadas. Estamos a ver pessoas vulneráveis em risco, eventos ao ar livre cancelados, crianças sem recreio mantidas dentro de casa. Quero agradecer às crianças por continuarem a brincar em segurança, estarem seguras e a ajudar em casa e a ajudar as famílias a ultrapassar estes tempos assustadores, incluindo todas as crianças que não podem regressar às suas casas em todo o país.
Nova Iorque, as televisões já mostraram. Nova Iorque vive debaixo de um nevoeiro cor-de-laranja. As pessoas voltaram a usar máscara nas ruas para se protegerem. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos lançou alertas à população para quase todo o nordeste dos Estados Unidos, de Chicago à Atlanta do Sul, por causa da qualidade do ar. Sandy Gageiro.
Névoa laranja, um ar irrespirável, de acordo com descrições de habitantes de Nova Iorque, já nem é possível avistar a famosa Estátua da Liberdade. O fumo dos incêndios no Canadá está a passar a fronteira e a afetar os mais de 8 milhões de habitantes da Grande Maçã. E até as máscaras Covid voltaram. Bill Blair, ministro da Segurança do Canadá, fala provavelmente no pior ano que há registro.
Acho que tivemos um começo muito, muito difícil e a quantidade de hectares que foram queimados neste país ultrapassam a minha memória recente e os nossos registros. Nesse contexto, acho que foi o pior ano. Embora tenhamos tido muita sorte até agora este ano, não houve perdas de vidas. Este é talvez o pior ano que experimentámos com incêndios florestais desde que há registro.
Cerca de 3 milhões de hectares já foram queimados, 13 vezes a média de 10 anos, e mais de 120 mil pessoas foram forçadas a deixar as casas, pelo menos temporariamente. A época de incêndios florestais no Canadá teve um início excepcionalmente precoce e intenso devido às condições quentes e a secas persistentes.
No Canadá, mais de 20 mil pessoas foram retiradas das casas e na província do Quebec, a mais atingida nesta altura, o governo está a preparar a retirada de mais 4 mil habitantes. Na tragédia dos elementos, o Canadá tenta apagar o fogo, a Ucrânia travar a água no sul do país. Dois dias depois da enxurrada aberta pela barragem de Kharkovka, milhares de pessoas precisam de ser salvas das inundações. O secretário-geral da NATO fala de uma catástrofe ecológica e reúne hoje a Comissão NATO-Ucrânia. Jens Stoltenberg quer saber como ajudar. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, vai participar por videoconferência. Zelensky lamenta a falta de resposta imediata das organizações internacionais, humanitárias e de socorro. É urgente, diz o presidente ucraniano, é urgente que as organizações como a Cruz Vermelha apareçam em Kherson para ajudar as populações. As organizações ucranianas fazem aquilo que podem.
As nossas forças militares e especiais estão a resgatar o maior número possível de pessoas, apesar dos ataques. Mas esforços em larga escala são necessários. Precisamos que organizações internacionais como a Cruz Vermelha se juntem já à operação e ajudem as pessoas na região ocupada de Kherson. Cada pessoa que morre lá é um verdicto sobre a arquitetura internacional existente e as organizações internacionais que se esqueceram de como salvar vidas. Se não há nenhuma organização internacional neste desastre agora, significa que ela não existe, que é capaz de funcionar. Todos os apelos relevantes da Ucrânia e do nosso governo estão em vigor.
E o governador de Kherson fez há pouco um balanço desta tragédia, mostrando a dimensão dela. Há uma extensão de 600 quilómetros quadrados debaixo de água na região de Kherson. Mais de metade desta extensão está do lado ocupado pelos russos, na margem sul do rio Dnipro. Rishi Sunak está em Washington e reúne-se logo à tarde com o presidente dos Estados Unidos. Sunak e Biden têm-se encontrado quase a um ritmo de uma vez por mês nos últimos 4 meses. O apoio à Ucrânia tem mobilizado os dois governantes, mas à mesa de Sunak e de Biden, Rosário Salgueiro, estão desta vez também, por exemplo, a regulação global da inteligência artificial e a próxima liderança da Aliança Atlântica.
O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak já está em Washington. Vai encontrar-se com Joe Biden mais logo na Casa Branca. É já a quarta vez que os dois líderes estão juntos desde que Sunak chegou a Downing Street. O primeiro-ministro britânico leva no topo da agenda a situação na Ucrânia, em concreto o apoio às populações afetadas pela destruição da barragem e a continuação da ajuda militar.
Como garantir que tenham todo o apoio necessário para uma contra-ofensiva bem-sucedida. Uma das coisas que fizemos recentemente no Reino Unido foi fornecer armas de longo alcance à Ucrânia.
Estas declarações de Sunak ocorreram na Moldávia a semana passada. Aí o primeiro-ministro britânico disse aos jornalistas que não tem dúvidas de que as relações com os Estados Unidos são fortes e francas.
O Reino Unido e os Estados Unidos têm uma parceria muito forte em questões como a segurança e defesa, em particular no apoio à Ucrânia. Mas também temos uma parceria económica muito próxima, com mais de 2 milhões e meio de pessoas a trabalhar em conjunto nos dois países. Há investimento estrangeiro direto e comércio. Vamos falar sobre como fortalecer esta cooperação económica para criar empregos e impulsionar o crescimento.
Downing Street revela-nos também que os desafios impostos pela inteligência artificial e a sua regulamentação serão amplamente discutidos entre Sunak, Biden e muitos empresários dos dois países. Em julho, os dois líderes voltarão a encontrar-se por altura da reunião da Aliança Atlântica em Bruxelas e o presidente americano poderá vir ao Reino Unido para a visita oficial prometida ao rei Carlos III.
Eles vão conversar logo à tarde em Washington. E agora vamos até à Gulbenkian, porque a Fundação Gulbenkian vai homenagear a partir de hoje Paula Rego, a artista morreu há um ano, deixando ver a quem passa pela Fundação as últimas duas obras de Paula Rego que foram morar para a Gulbenkian. Anjo e o Banho Turco. Estas duas pinturas foram compradas há cerca de um ano e meio. Com elas, a coleção da Gulbenkian tornou-se a mais importante coleção privada da obra da artista, com 37 peças, pinturas, desenhos e também gravuras. Helena Freitas é a curadora desta coleção. Estas duas pinturas, como disse, estão expostas, vão estar expostas num local central do edifício da Fundação a partir de hoje, dia então do primeiro aniversário da morte de Paula Rego, e até 20 de julho, que é o dia da Gulbenkian. A repórter Rita Fernandes foi vê-las com a ajuda de Helena. Paramos primeiro no Anjo.
Eu atrevo-me a dizer que é mesmo a mais icónica, porque ela chegou a dizer-nos que seria a obra que ela levaria quando partisse. Eu sou Helena de Freitas, trabalho no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian como curadora desde os anos 80.
Por estes dias o público pode ver mais de perto estas duas pinturas.
O Anjo é uma pintura que faz parte da série do crime do Padre Amaro.
Vemos uma figura feminina.
Se olharmos para a iconografia de um anjo, como é que ele é representado? Tem asas. Este anjo não tem asas. Pelo contrário, tem um corpete negro e uma ampla saia dourada. Só sabemos que é um anjo porque ela o diz, não é? Estas obras estão apresentadas de um modo muito informal.
Está aqui, portanto, neste átrio de passagem.
Átrio onde todos podem passar.
A própria estrutura transparente permite esse passeio.
Para que nós pudéssemos circular à volta desta pintura.
Passando para a segunda obra que temos aqui em exposição, o Banho Turco, é muito diferente.
Elas são diferentes formalmente, mas na verdade o tema continua a ser a mulher.
E conseguimos ver também aqui formas femininas.
Conseguimos, articulando com textos e
colagens
de mulheres contemporâneas.
Onde é que estavam estas duas obras? Onde é que as foram buscar?
À família. O protocolo que foi estabelecido com a família da artista responsabiliza-nos a mostrar sempre esta pintura, a ter sempre exposta. Ou aqui na Fundação Gulbenkian, ou na Casa das Histórias, que tem o nome da artista, não é? ou em qualquer museu de referência internacional.
A reportagem de Rita Fernandes na Fundação Gulbenkian, que mostra a partir de hoje as duas mais recentes aquisições na coleção Paula Rego, duas pinturas que estão a partir de hoje expostas ao público para lembrar um ano da morte da artista.